chegando aqui a secretária de meio ambiente do município de Bandeirantes, a professora Simone Fux, para dar detalhes aí do nosso dia do meio ambiente e o que é que dá para a gente falar disso aqui dentro do nosso município, do que é que pode se evoluir, daquilo que já se evoluiu. Bom dia, boa tarde, secretária.
Boa tarde, Navarro, boa tarde, Oswaldo, boa tarde aos ouvintes do rádio. Ontem foi comemorado o Dia, né, Internacional do Meio Ambiente. Foi a primeira vez que foi sugerido isso, foi em 72, na reunião das Nações Unidas. E desde então o Brasil também comemora aí o Dia do Nacional e Mundial do Meio Ambiente. A gente fez durante essa semana e ainda fará na semana passada e nessa algumas palestras. A educação ambiental é o caminho, a gente sabe disso. Então as escolas são as que mais nos procuram e os que mais fazem o que a gente contribui, né, ou está fazendo a instrução. Desculpa.
Agora aqui no nosso município, qual foi a evolução, Simone, durante esse... Praticamente você está um ano e meio aí para a frente. O que nós evoluímos no sentido disso?
Olha, algumas coisas que a gente faz, né, realmente não aparecem. Por exemplo, o problema, né, que cada vez que eu venho aqui você fala dos terrenos baldios, né?
Esse ano,
desde o início de ano, a gente está fazendo aí um trabalho bastante árduo, né? O fiscal, que é o Adilson, ele vem junto comigo trabalhando para fazer o levantamento dessas áreas que são muitas na cidade, né? E a gente dá preferência para as denúncias. Mas, olha, já deu acho que mais de 200 notificações de terrenos. E a maioria, 99%, quando a gente notifica, ela faz esse trabalho. Salvo um ou outro que resiste e a gente acaba tendo que autuar.
É porque, na verdade, nós vivemos uma situação de terrenos de especulação, né?
O triste é isso. A gente teve numa ideia aí, que foi até o Adilson que comentou que já existe... seria dar um incentivo fiscal para plantar grama, né, a pessoa cuidar. Plantei a grama, o mato já não vai crescer, né, isso é um fato. Mas ainda a gente está estudando, não é uma coisa simples, precisa de audiência pública, precisa de aprovação, não é uma coisa tão simples de se fazer, mas é possível. Seria, eu acho que, diante de tantos terrenos que a gente tem, uma das soluções. Porque realmente eu estou... refazendo o que eu fiz no ano passado. E geralmente são as mesmas pessoas que se incomodam, são as mesmas pessoas que não fazem essa manutenção no terreno. Tem uma situação que já é a terceira vez que a gente está notificando essa pessoa para limpar.
Agora, tem outros também que nem moram aqui, né?
Não, tem muitos, muitos. 200 é que a gente achou o dono, tá?
Uhum.
Tem muitos aí que a gente não consegue identificar. Um exemplo, ali na frente do posto, aquele terreno que é da Telepar.
Da Oi, depois veio para Telepar. Era da Telepar, depois foi para a Oi. Agora, a Oi, também a gente nem sabe para quem dá mais.
E deu um trabalhão para a gente encontrar o dono, né, quem é o responsável hoje, para estar fazendo a limpeza. Agora, foi dessecado esses dias atrás, mas daqui 6 meses vai estar todo... com mato grande novamente.
É que nós entramos agora num período melhor para isso, né?
Isso. Apesar que está tendo um período que chuvoso, que até é meio que atípico, né, da nossa região nessa época do ano, mas choveu, o mato cresce ainda mais, né, cresce ainda mais. Mas a gente já houve as autuações, né, hoje a gente tem todo lá no sistema as pessoas que foram notificadas, e o ano que vem essas pessoas que foram notificadas esse ano, como agora a gente tem um cadastro, vai ser uma reincidência de notificação, então provavelmente a gente já vai entrar com a autuação.
Está sendo aplicada a multa naqueles que não atendem ou não, Simone?
Sim, sim. A gente já fez isso, né? Que vai diferente de outros tipos de multas do município, essa não vai para o IPTU. É o nome da pessoa física, né? Então, se ela não pagar a multa, ela vai automaticamente. Para o Serasa SPC, não sei como chama.
Serasa SPC, Serasa. Mesmo porque do IPTU ela tem que esperar 5 anos.
Sim, 5 anos e
aí fica 5 anos sem cortar.
Então, é muito fácil, é por isso que antigamente eu acho que deixava tanto tempo assim. Então hoje quando a gente autua no nome da pessoa, rapidamente ela vai lá e paga.
Porque Sim. Na verdade ela fica impedida de várias coisas.
Né? O mínimo aí são dois UPFs, né, que é Unidade Padrão Fiscal,
hoje
é R$ 105,00. Então, mínimo aí, mínimo está sendo R$200, mas nunca é esse mínimo, porque nunca é só mato. Sempre é mato, sempre é entulho, sempre tem o mosquito da dengue, sempre tem escorpião. Então, conforme vai aumentando a complicação nesse terreno, vai aumentando o número de UPFs que a gente vai cobrar.
Então, o cidadão, em vez de ele ficar gastando com isso, com as multas, ele paga lá 80, 90, não sei quanto cobra aí para cortar para dar uma limpada no quintal.
E poderia plantar grama, que ele nunca mais vai ter esse problema.
Também tem isso também, né? Podia plantar grama.
É um investimento que, a longo prazo, se você não tem, né, não tem a intenção de construir agora, como você disse, para especulação, né?
Ah, tem bastante.
O negócio é investir. Seria uma forma boa de estar investindo. Então, tem essas questões do terreno, que a gente avançou bastante do ano passado. Ano passado, a gente pecou porque só fez as notificações e não fez esse cadastro, que esse ano já seria reincidência. Mas tem bastante autuações lá, notificações lá, e o ano que vem a gente vai fazer diferente. Já vai entrando com a notificação junto com a multa, porque é reincidência.
É, porque na verdade tem muito. O município tem que ir fazer, mas o município não consegue nem dar conta do dele, né? Não tem maquinário suficiente para isso.
Tem estão estudando a forma de a gente contratar uma equipe de limpeza, né?
Como, eu prefiro ter falando na sexta-feira que vai contratar.
Isso, né? Como funciona em Andirá, né? Aí sim a gente consegue, como é o ano que vem, que vão ser as reincidências, a gente vai conseguir mais tranquilamente já limpar e multar. Porque a lei diz que o município multa, né? Mas ele tem que limpar, acima dessa multa ele tem que limpar também. Não é só multar.
Tem que fazer a parte dele, né?
Não é só multar. A gente também tem essa obrigatoriedade dentro da lei de limpar.
Isso aí já acontece em várias cidades onde é terceirizado, né?
Sim. Quando é terceirizado, funciona bem. A gente vê que funciona bem.
Até nas cidades grandes é terceirizado.
Tem muita gente responsável que, por alguma forma, acaba, né, esquecendo de limpar. E quando a gente fala, imediatamente vai lá e limpa. Então, acredito que essas pessoas, elas vão, cada vez que elas vão recebendo, elas vão diminuir essa incidência.
E esse pessoal que é de fora, que tal, né, você não acha, desaparece, só que nunca acha. Vê se, como diz o Claudinho, fui em vários terrenos lá pra você ver se não aparecem rapidinho.
Não sou eu que tô falando.
Não, hein, mas gente? É o que eu tô dizendo. Aí aparece o dono rapidinho.
Sim,
mas para limpar não aparece, não.
Sim, infelizmente. É verdade. Então, essa semana do meio ambiente, a gente tem né, muitas ações que a gente está fazendo, que está fazendo diferença. A gente quer trazer para Bandeirantes um curso, já conversei com o professor Rony da faculdade de poda, porque a gente está precisando muito, 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 né? A gente está vendo aí umas podas drásticas sendo feitas na cidade, tem muita reclamação, mas o mesmo serve aqui. A gente não tem como fiscalizar cada árvore que está sendo podada, cada árvore que está sendo cortada. Cortada a gente dá autorização e a gente vistoria antes, né? Então a gente consegue, porque a gente cobra que seja substituída. Mas a poda é complicado, né? A gente recebe muitos pedidos de poda lá. A gente não tem esse pessoal para estar indo atrás desses. Eu falei esses dias atrás, o podador, ele não anda nem com serrote e nem com motosserra. Ele só anda com uma tesoura, né? Então, o correto são as pessoas que contratam esses podadores exigir que não seja feita essa poda.
Mas
drástica.
Tem muitos que nem podadores são. Estão ali para tentar ganhar.
Aí
nem
a gente
curso,
entende.
Não tem, às vezes.
E esse curso que a gente quer oferecer vai ser para essas pessoas mesmo, que elas fazem o serviço, mas a gente quer passar aí o conhecimento melhor para elas fazerem da melhor forma para o meio ambiente.
Porque, se eu não me engano, há uns anos atrás nós tivemos aí curso de podador também, muito poucos se interessaram. E depois a gente vê um número quebrante.
Mas não tinha pandemia, né? Não teve a pandemia na época. Hoje, muitas pessoas, igual você estava falando, que ficou sem emprego, né? Elas estão acharam hoje uma viés de uma forma de ganhar um dinheiro com jardinagem, né? Que a gente fala.
É importante. Agora, falar em jardinagem, o nosso viveiro. Passei lá esses dias, tá meio raiadão, né?
O que é raiadão?
Assim, que um pouco, tá mais, porque antigamente você estava cheia, coisa assim, era distribuído para todo mundo lá. Hoje em dia, como é que tá aquilo lá? Então, foi feita uma reorganização ali?
Sim, você não notou a diferença?
Não, tô dizendo que antigamente você via aquele montão, coisa assim, tá bem raiadão.
Isso é um bom sinal que a gente está doando bastante. Então, essa é a primeira coisa que eu te falo, é isso. É quanto menos.
De mudas, o que nós temos hoje? Porque, na verdade,
Essa semana a gente, né, na semana passada e essa semana a gente fez aí um trabalho com as crianças com mudas de frutíferas, né? Só que a gente, é lógico que não tem ali uma quantidade para fazer doação. Foi um trabalho específico, a gente conseguiu essas mudas, cerca de 700 mudas, que foram doadas aí nas escolas, né? Mas a gente tem lá, para a rua, quando eles vão pedir, a gente tem o brinco de índia, o oiti, temos IP que não é recomendado para plantar na frente da casa, mas muitas pessoas pedem, né? Tem a pata de vaca, chuva de ouro. Então tem, a gente tem algumas. E assim, é um processo, né? Por exemplo, a oiti, aqui a gente não acha semente, porque como as oitis daqui são podadas periodicamente, elas não chegam no estágio de formar semente. Então, geralmente, tem uma pessoa que traz de Assis essa semente para a gente. Brinco de índia, a gente precisa ir atrás também, que é tudo por semente, que faz aí as mudas. Mas a gente tem um número considerado. E bastante nativa, que são as pessoas do sítio que nos pedem também, viu? Falando aí na Semana do Meio Ambiente, que contribui muito esse plantio de árvore. Por isso que o trabalho que a gente escolheu de fazer nas escolas foi voltado para as árvores, né? Para a gente... Sabe que a arborização é muito importante em qualquer cidade, uma arborização consciente, né?
Correta,
não,
né?
Não, não plantando a árvore que quer, depois a gente vai ter problema, a pessoa quer plantar um ipê na frente da casa dela, depois ela quer cortar e não vai ser possível, porque essa árvore não pode ser cortada. Ou ela quer plantar uma frutífera na frente de casa, que depois as crianças vão passar e vão ficar querendo aí colher esse fruto.
Ali no IV não tem frutífera, né?
Essas frutíferas que a gente conseguiu agora, elas foram doadas, mas a gente está fazendo aí produção de pitanga, que é menos difícil de fazer produção de pitanga. A gente conseguiu aí jabuticaba, uvaia,
pitanga. É da grandona ou da pequenininha jabuticaba?
É jabuticaba, querido.
Ah, não, mas tem uma grandona e tem uma...
Não, na verdade são duas variedades. Tem
duas
a doce.
Variedade.
Tem a doce, que é a menor,
a
mais doce.
É mais a
maior, ela é menos doce, mas é doce também.
Mas é amarguinha, né?
E araçá, que é tipo uma goiabinha, né? Tem uma, que eu adoro.
É.
O araçá também é uma fruta que a gente está tendo nessa leva especial. Nós, a gente não tem muito, porque a gente não pode ficar doando muita fruta, porque não pode estar plantando na cidade. O correto mesmo é ou é dentro de casa ou no sítio.
E a gramineia, tem lá ou não?
Ah, querido.
Não, estão perguntando aqui, não é eu, querida.
Como é que é o nome?
Gramineia.
Eu não vou nem tentar aqui enganar, dizer que eu sei o que é, porque eu não sei o que
não
é.
Sei.
Vê aí no Google para mim, por favor.
Não tenho nem ideia. Né? Porém, isso não impede que as plantas aninhas. Plantar gramínea, é que tem acento no I aqui, sim. Eu estou pulando o acento aqui. Porém, isso não impede que as plantas daninhas cresçam.
Mas
né? É uma variedade de grama, né?
Inibe bastante, né? Porque geralmente é feito hoje a plantação com tapetes, né? Então inibe bastante. Não 100%, como ele falou, né? Vem aí com passarinho, ela vai colocar ali, vai acabar, mas é bem menos.
É gramínea.
Porque daí, gramínea.
Porque eu puxei o acento pro E em vez de ter a do I.
E a gente tem várias variedades de gramíneas, né? Então tem a Mato Grosso, tem a seda, são várias variedades, mas ela inibe bem mais do que tá sem nada. Né? Hoje é feito aí a dessecagem, esse mato acaba secando, que muitas vezes as pessoas não entendem. E a pessoa não tira esse mato justamente porque ela abafa o solo e ela dá uma demorada aí para que as próximas venham crescer novamente.
Eu não sei, o pessoal acha que eu não gosto do IP, mas é aqui na frente da escola.
Ele só não quer na frente da casa dele, gente.
Não, caso não.
Que ele fala que folha sujeira.
Não é que é
folha
sujeira.
Folha não é sujeira, flor.
Esse aqui eu acho que não tem mais esse aqui lá, não tem?
Tem, tá linda, tá belíssima. Essa foto é recente,
bonito,
é de
né?
Hoje. Tá linda,
é de hoje,
linda,
de agora isso aqui, essa foto aqui, ó.
Sim, eu passei lá
na frente da biblioteca.
Da biblioteca
ali,
do município, ela tá esplêndida, até porque eu acho que ela. Eu não vi outra florida na cidade.
Essa tá florida,
essa,
né?
Tá...
Engraçado.
Sim, o ipê roxo é o que mais tempo fica florido, né? Então a gente sempre busca fazer mais mudas dele por causa disso.
Ele fica mais tempo florido?
Sim, fica mais tempo florido. O branco é de um dia para o outro?
Ah, é?
O branco é
tem bastante, né?
Aqui não, a gente tem pouco, até porque quando a gente não sabe que é branco, porque ele coloca, sai a flor no outro dia já cai.
A Neguinha, ela foi lá na biblioteca hoje, já tirou a foto hoje.
Tá belíssima.
Tá bonito.
Tá belíssima mesmo aquela lá.
Tá bonita,
Então
tá
a gente bonito. Tem essas mudas aí no viveiro para estar fazendo a doação. Gente, lembrando que não adianta ir direto no viveiro. Tá, precisa passar na Secretaria do Meio Ambiente, fazer o pedido dessas mudas. Ali a gente vai orientar, se a pessoa quer plantar no sítio, quais são as árvores para plantar no sítio. Como geralmente o sítio é beira d'água, tem as nativas aí que são específicas para beira d'água.
também Paira, também não conheço, né? Deve ser chapéu de praia, né? O chapéu de couro, chapéu de...
Não sei se é isso, o chapéu de praia.
Muda de Paira, eu não conheço também.
O chapéu de praia que a gente tem hoje, até teve aí uma situação, a pessoa queria cortar esse chapéu de praia porque estava caindo a folha. Né? Está caindo a folha de todos os chapéus de praia em Bandeirantes. É época, né? O outono.
Não, ainda tem bastante, não tem?
Está caindo bastante. E até está bonita de ver, né? Porque ela fica vermelha antes de cair, né? Uhum. Mas também é um período, eu falo para as pessoas que têm que pensar não na folha que está caindo, mas sim na sombra que essa árvore vai dar no verão, né? As pessoas esquecem que uma árvore para chegar no ponto de fazer sombra demora, né? E às vezes elas cortam, depois se arrepende, mas aí não tem mais jeito.
Acho que lá no Guaíra que tem bastante chapéu de couro.
Chapéu de praia.
Agora essa, de pau, tem a paira aqui, a muda de paira. Agora eu achei aqui no Pai do Burro.
Não é essa daí, que é uma leguminosa.
Hoje tem bastante esse negócio de leguminosa também, né?
Algumas pessoas já virou vício, né? Porque como ela é fácil, entre aspas, de cuidar, é fácil de estar multiplicando. Tem bastante gente que tem. A gente está também tentando fazer algumas mudas de flores lá, né? Para paisagismo mesmo, né? Tem essa espirradeira, tem buquê de noiva, né? Conhecido, ou rosa do Caribe, que é uma branca que tem bastante em Bandeirantes. Ela veio de fora, mas ela se adaptou bastante ao nosso clima, então é tá bem. Ela é bonita e tem bastante no município. Aí entra também. Mini rosa a gente tem lá, que é fácil também de fazer as mudas. A gente está querendo fazer de rosa do deserto, que também não é tão difícil assim de fazer a muda, né?
Uhum. Eu não entendi qual que é a muda que ele quer aqui, não é? O pessoal está dizendo.
Pelo nome eu acho que não tem, senão eu saberia.
Eu não
sei que planta que é.
Eu também não tenho nem ideia.
Mas.
Que mais aqui que os pássaros gostam tanto aqui? Qual que é aqui? Jabuticaba. Pitanga e tal. No Parque do Povo não pode ter árvore frutífera, exemplo de jabuticaba, pitanga, professora, lá no Parque do Povo, plantar lá não?
Nada impede que a gente plante, mas não são só os passarinhos que vão comer, não, né?
Não, mas deixa eles com todo mundo.
Tem um pomar bonito particular lá no final da linha do trem, no Lago Paraíso, mas já não é nem Lago Paraíso lá atrás, que são as pessoas que moram ali na região, que cuidam. E é um pomar maravilhoso. Lá tem acerola, lá tem pitanga, tem jabuticaba, tem fruta do conde. E dá certo. Não tem briga, não tem essa coisa aí de as pessoas achar que pode dar briga na hora de colher esses frutos.
Agora tem uns terrenos no São Rafael que até agora, né, o proprietário não mora na cidade. Mata alta, entulho, escorpião. O que é que está sendo tomado providência nesse sentido desse terreno lá? Já tem muitos protocolos na prefeitura e essa pessoa não vem fazer o trabalho que tem que ser feito, né? E é aquele negócio de pessoa de fora, né?
Provavelmente deve ser de fora, porque assim que a gente faz a notificação, a gente dá o prazo lá para a pessoa limpar e depois a gente volta vistoriando para ver se foi limpo. Então a gente tem tudo fotografado, as que foram limpas. As que são dessa forma aí, que a gente não acha o dono, fica mais complicado. Mas, novamente, hoje a gente não tem essa mão de obra para estar lá e fazendo a limpeza. Então,
e a pessoa já fez um monte de protocolo lá, disse, tem uma pasta cheia de protocolo lá para tentar solucionar isso aqui, mas enquanto não achar um jeito, daqui a pouco o município vai ter que entrar lá.
Provavelmente, e assim, é tudo muito, as pessoas acham que é simples, mas não é, né? Hoje as máquinas da prefeitura, elas não podem entrar em terreno particular, então a gente tem que fazer uma coisa muito bem feita, né? A notificação, depois a autuação, para daí sim o município estar entrando com as máquinas nesse terreno para não ter nenhum problema jurídico mesmo.
É importante isso. Bom, falando de tudo isso, né, Simone? A gente falando do meio ambiente, e agora há pouco tinha até passarinho aqui olhando aqui, nós falávamos do meio ambiente.
Você estava me desconcentrando mostrando ali.
Não, mas eu estava mostrando o passarinho, ele veio aqui para ver a gente. Aqui nós ficamos à mercê dos pássaros aqui. Pássaro, coruja, cobra, que mais aqui? Temos lagarto. Tatuzinho, apesar que o tatu os caras vêm e matam aí na rua, não pode, viu, gente?
Você falou a questão de escorpião, né? O escorpião, por mais que as pessoas ainda achem que vem de um terreno baldio, hoje ela vem mais do esgoto do que de um terreno que está ali com terra.
Ele vai comer barata, né? O alimento dele é barato.
E se a gente perceber, não existe mais barata como tinha antigamente. Por que isso? Porque provavelmente o esgoto está bem recheado aí de escorpião. É uma praga que não tem um veneno específico, isso dificulta muito, né, o controle, sem ser o controle aí, natural mesmo, que é gambá, galinha. O duro é criar um gambá, né? Não, não é fácil. Mas galinha da Angola, ela...
Aqui nós temos gambá também.
Então, ótimo. Então
aqui tem de tudo. Aqui nesse quintal tem de tudo. É verdade. As pessoas não acreditam. Ó, nós temos coruja.
Coruja é por causa do
pássaro. E faz anos, aqui nós temos aqui, foi aqui. Essa coruja está aqui faz aqui, uns 5, 6 anos.
Ah, você acha que é mesmo, né? Você
não,
colocou o nome dela, você...
Não, é que é um marido para caçar 5 corujas, não é? 4 corujas, se não me engano.
Coitado para comprar presente dos namorados, hein?
E só vai trocando o si, porque o si é que some. O pai e a mãe ficam ali.
A coruja geralmente ela tem a toquinha dela ali, fica por
não, ela fica ali, não pode mexer, ué.
Sim, elas são bravas.
E o pessoal do não, não é, e o pessoal do, já veio aí e falou, não põe a mão nisso aí não. Ixi, é uma complicação.
Quando
aí você tem os lagartos, que é o lagartão que ele passa aqui de vez em quando que nós estamos fazendo aqui, né, seu nome?
Tio.
É o tio.
Tio, ele chama tio.
É o tio esse. Aí você tem os pássaros aqui, os passarinhos que tem aqui de monte. Gato, cachorro, o pessoal larga aqui, joga aqui, vai jogando. Tem
falar em cachorro, né? Já vou aproveitar, deixa aí. O Castrapet está confirmado para o segundo semestre, né, desse ano. Então vem aí, a gente. São dois ciclos que vão vir para Bandeirantes, então cada ciclo tem 116 animais. E a hora que, ali em julho, a gente já vai começar a fazer o cadastro das pessoas. Esse ano a gente vai ser bastante rigoroso na questão aí dos mais, das pessoas que mais precisam, né? Tanto os animais de ONG, quem são os tutores responsáveis, como pessoas mesmo que precisam e não têm condições de estar caçando seu animal.
Esses dias o secretário do Meio Ambiente falou com a gente aqui de manhã, né? E realmente o cadastro pet vai estar.
Márcio Nunes, né?
Não.
O outro, o que já está agora, né?
Já está agora. Isso. O Márcio já saiu. Mas nós temos outro. O nome de, o secretário está no livro aí, Paulinho, que eu não lembro o nome dele agora, está no livro aí de manhã, é da matéria de manhã, tá? Mas é importante destacar que o cadastro PET é fundamental para que a gente, né?
Possa... Como é que chama o cartão que você falou que você não tem, Navarro?
O NIS.
Não,
o cadastro.
CAD único.
O CAD único. O problema do CAD único ano passado, que o CAD único não necessariamente são para as pessoas, somente para a pessoa que ganha o salário mínimo, né? Vai aí um número de salário onde acaba pessoas que têm condições. Não é que tem condições, porque é caro caçar um animal, é caro, mas a gente tem muita gente que realmente ou ela come ou ela caça o animal dela. Então assim, tem pessoas bastante necessitadas que ficaram de fora o ano passado, ou porque não ficaram sabendo, ou porque chegou lá no dia o animal não estava preparado do jeito que a gente precisava, porque os animais de rua a gente quer tentar fazer um trabalho aí com a UEMP e com as ONGs, para ver se a gente consegue pegar alguns, tutelar antes, né, de fazer a castração e cuidar depois também, que é o pós-cirúrgico.
O secretário que falou agora, pela semana passada, o secretário que falou da semana do
Castrapete?
Não, falou da semana do meio ambiente, mas falou do Castrapete também, né? Que é a semana do meio ambiente, que ele falou aqui com a gente, o secretário Everton Souza participou conosco, que é secretário de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná, né?
O Sedeste.
Você viu o nosso lagarto, a última vez que ele passou aí, Navarro, tá água, gordão, né?
É que ela falou que tem até nome, não é? Não, é a raça dele.
É a raça.
Fala Teiu, o nome é Teiu, só que fala tio.
Mas você chama
de Goiás, fala tio.
Por isso que
tio.
Eu achei que era o nome dele, tio. Quem que tem uma raça chamada tio?
Agora aqui o pessoal aqui, onde contar, eles são corajosos aqui. Ele entrou ali dentro pra pegar o bichinho aqui dentro. Rapaz do céu.
Você é louco, o bicho parece um jacaré?
Que isso, gente?
Só que ele vai
fazer. Não vai fazer nada.
Não faz nada. Então, vamos
falar
lá.
Em pegar, professora. Ontem, para comemorar o dia, tivemos cavalo solto, né? Esses dias tinha porco solto. Tinha vaca solta. Rapaz, daqui a pouco
acontece de escapar de vez em quando algum animal.
Deu trabalho pra gente um pouquinho essas vacas que estavam ali com seus bezerros ali perto do SESI. Elas ficaram durante umas duas, três semanas. A gente ia lá, chutava lá para dentro, aquela arisca, como eu contando aqui para você, eu nem sabia que vaca avançava, até que quando ela olhou para mim, com cara feia, eu perguntei, Renato, vaca avança? Avança porque tá com bezerro. Então é tudo muito complicado de ir. A gente chutou elas para o fundo, mas acredito que o dono deve ter ouvido aí falar que a gente estava na captura. A gente ia fazer uma força-tarefa se ele aparecesse de novo lá. Até a Rafaela da Iara, ela se prontificou a estar ajudando, o Leandro, que é o pessoal aí que faz o laço, para estar literalmente laçando aquela vaca, aqueles bezerros. Mas graças a Deus. O cavalo é recorrente, é uma coisa assim, a gente pega bastante, né? Na última vez a gente multou 4 cavalos que a gente pegou, 2 numa época e 2 no outro. E sempre aparece. O problema é que as pessoas não entendem, às vezes, que esses animais, eles estão, às vezes, presos. E aí é onde a gente não pode entrar pegando esse animal preso, que está na corda ou que está amarrado. A lei fala de animais em vias públicas, né? Então, quando está em via pública, a gente fica sabendo e imediatamente a gente vai lá. Mas antes da gente chegar, o dono já foi lá e já catou, né? A maioria.
Porque na verdade também, né, não dá para fazer o quê, né? Infelizmente, nós estamos vivenciando isso. E também, esses dias passaram aqui na estrada, ela tinha uns porcos lá, uns soltos lá.
Dá uma pururuca boa, hein?
Mas
o problema é pegar. A estrada da Iara, as pessoas têm que se conscientizar, quem é do município. É uma estrada que você tem que ter cuidado 24 horas por dia, né? Porque ali, como é uma cidade, uma via rural.
Tá pintando lá foto dos porcos, ó.
Isso é uns leitão grandão, filho. Eu andei de bicicleta lá, eu vi, eu fiquei com medo até de tão grande que é o porco.
É ali perto, ali bem perto.
Imagina, eu tava vendo uma matéria que pra cuidar de um porco desse aí, na vaca, mais de 100 quilos, custa R$800. Aí na hora de vender, 500. Como é que o cara vai trabalhar? Não tem jeito.
É, nesse tamanho, né?
Acima de 100 quilos, né? Bom, então para fecharmos aí, Simone,
para concluir aqui, a gente tem essa semana, né, ainda uma palestra no Mailão Medeiros, temos uma palestra no Tiro de Guerra, e a gente é aberto, né, as instituições, as escolas que querem uma palestra sobre meio ambiente, a gente está aberto, está aí, quem quiser fazer o convite. Fiz muitos, mas você não veio aqui no meu colégio, na minha escola, falei, né, tem que convidar a gente para saber que a demanda de quem quer isso daí?
A arborização na cidade está sendo... A gente só vê cortar, né? Plantar está difícil a gente ver, viu?
É, porque, principalmente, vamos falar de avenida ali. Como a gente ainda não tem, e na última licitação que a gente fez, deu deserto, a gente está fazendo de novo, para tentar comprar essas árvores que são as ideais, não adianta eu tirá-las, né? Eu tenho que ter já uma árvore na mão para substituir. Então, ainda continua só na poda.
Nosso canteiro aqui está mexendo, Simone?
Qual canteiro?
Da prefeitura, ou não?
Qual canteiro? Nós falamos disso aí.
Canteiro municipal.
Viveiro. Para quem quiser visitar o viveiro fica aberto. Tem lá o Rogério e o seu Sérgio, que ficam lá todo tempo. O Rogério mora lá, então, assim, está sendo bem cuidado. Foi cercado, foi revitalizado. E as mudas que tem lá, pode não ser muitas, mas elas são constantes. Elas não ficam em grande volume, mas está sempre aqui, a gente está sempre produzindo. E doando.
Apreciando aí a nossa participação, mais alguma coisa, Simone?
É isso, a educação ambiental, ela é exigida nas escolas, né? Então a gente tem, como voltou as aulas 100% presencial, está tendo bastante esse trabalho com os alunos, em cima do reciclado, em cima do lixo, das árvores, está tendo bastante projeto, e por isso que a gente acaba sempre fazendo aí a visita nas escolas, porque a educação ambiental é o caminho, as crianças, né, são o futuro aí, elas são responsáveis aí pelo esse meio ambiente equilibrado no futuro.